voo pela história. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.
Olá, boa tarde. Eu sou a Sargento Clara Avelino e está no ar Um Voo pela História, o programa que te deixa por dentro das curiosidades da história do Brasil e do mundo. Aqui vamos bater um papo sobre fatos históricos raramente ditos em sala de aula. No programa de hoje, vamos falar sobre o início da imprensa no Brasil, bem como os primeiros jornais impressos que circularam no nosso país.
Um voo pela história. O destino de hoje, o surgimento da imprensa no Brasil.
O jornalismo começou de forma tardia no Brasil, apesar da tipografia já existir na Europa, desde o século XV. A tipografia, para quem não sabe, é o processo de composição e impressão de um texto. Na época, era feito com letras em relevo de madeira, barro ou ferro. Desta forma, foram produzidos os primeiros jornais. Vamos conhecer um pouco mais desse capítulo da nossa história com o sargento Diogo Carramillo.
De volta ao passado por um minuto.
Os primeiros jornais impressos começaram a veicular no Brasil no mesmo ano que a corte portuguesa chegou aqui, em 1808. No dia 13 de maio do mesmo ano, Dom João VI regulamentou a tipografia no Brasil e autorizou o funcionamento da primeira oficina tipográfica, a Impressão Régia. Com o objetivo de imprimir todos os atos normativos e administrativos oficiais da coroa portuguesa, a primeira editora do país também publicava obras de diversos assuntos, desde que fosse do interesse da corte. A Impressão Régia foi responsável pela produção do primeiro jornal oficial brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 1808. Considerado um órgão oficial de informações, o jornal trazia notícias da corte e avisos de utilização pública para a colônia, tudo sob o controle absoluto da coroa portuguesa. Ainda não era permitida a criação de outras editoras, o que não impediu o surgimento do jornal de oposição, o Correio Brasiliense. Reconhecido como o primeiro veículo de imprensa nacional independente e contestador, a publicação deste jornal foi no dia 10 de junho de 1808, em Londres. O Correio Brasiliense foi veiculado no território brasileiro junto com o jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Por conter duras críticas contra o imperador Dom João VI, logo foi proibido. Mas o forte contrabando de edições do jornal fez com que o rei desistisse da proibição e começasse a patrociná-lo, mantendo um acordo com o responsável pelo jornal, Hipólito José da Costa. Até hoje, pesquisadores e historiadores debatem se o primeiro jornal foi o Gazeta do Rio de Janeiro ou o Correio Brasiliense. Porém, todos eles concordam que a primeira folha é de 1808, ano considerado o marco zero da história da imprensa no Brasil, que completou recentemente 210 anos.
Para falar mais sobre o surgimento da imprensa no Brasil, temos uma convidada especial. Vou conversar agora com a professora e doutora Juliana Meirelles. Ela é professora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e doutora em História Política pela Universidade de Campinas. É também autora de vários livros, entre eles o livro Imprensa e Poder na Corte Joanina, a Gazeta do Rio de Janeiro. Doutora Juliana, obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
Doutora, sabemos que a imprensa começou tarde aqui no Brasil. Tanto o processo gráfico quanto o veículo jornalístico, meio de comunicação informativo, né? Como os brasileiros se mantinham informados antes do surgimento dos jornais impressos na colônia portuguesa?
A América portuguesa, ao longo de 3 séculos, ela vai vivenciar um processo institucionalizado de censura da circulação de ideias. Ou seja, não era estimulado na colônia essa circulação de ideias e de jornais e gazetas e etc. Existem temáticas especializadas para nós aqui da colônia. Então, por exemplo, a medicina, a agricultura, entre outros temas que não são considerados sediciosos, ao contrário, eles são estimulados. Agora, isso também não significa que a circulação clandestina de livros, manuscritos e ideias, né, não ocorresse aqui. Isso ocorria e ocorria sim, mas que chegam aqui, obviamente, de maneira clandestina, principalmente pelos homens de elite letrada ou ilustrada que estavam estudando na Universidade de Coimbra. Então, que é uma elite muito especializada e que vem com esses livros para cá e trazem essas ideias da Europa.
Doutora, então, por conta dessa censura que existia nas colônias da América, isso também atrasou a chegada da tipografia aqui, é isso mesmo? Porque A tipografia já existia na Europa, meado do século XVI, não é isso, doutora? E só foi chegar aqui no século XIX, no início do século XIX.
É, na América Portuguesa, né? Porque na América Espanhola, a tipografia ela já existe desde o século XVI. Então, você já vai ver a imprensa acontecer hoje na atual região do México, do Chile, da Colômbia. Ali, a tipografia ela já vigora desde 1526, 27.
Um voo pela história. O destino de hoje, o surgimento da imprensa no Brasil.
O jornal Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal oficial do Brasil. Uhum. Quais foram as principais características desse jornal?
Bom, primeiro, a Gazeta, ela é um jornal oficial, ela é produzida e a responsabilidade da Gazeta, ela está submetida aos ministros do rei. Ela é dividida em duas partes, que é a parte noticiosa e a parte de avisos. A parte noticiosa, ela tem várias seções, que são seções de notícias, efetivamente. E tem a seção de notícias marítimas também, que está ali na mesma página dos avisos. As notícias marítimas, elas colocam para a sociedade os navios que entram e saem do porto. Então, ela dá uma noção extremamente específica de chegada e saída de pessoas e para onde, né, e mercadorias e para onde está indo. E a seção de avisos, ela é uma seção extremamente rica para a gente entender o cotidiano da vida na metrópole, né? Porque o Rio de Janeiro, a partir do momento que a coroa está aqui, se torna metrópole, né? É um processo de metropolização.
No caso, podemos dizer que a Gazeta do Rio de Janeiro tinha sua parte de notícias que era sempre voltada à corte portuguesa, não é isso?
Uhum.
E também tem a sua parte de utilidade pública, podemos dizer, é isso?
Sim, exatamente, de utilidade pública.
No mesmo ano que surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro, surgiu também o jornal Correio Brasiliense, como já falamos aqui no programa. Quais eram as principais características desse jornal?
Acho que é importante fazer uma diferença entre o Correio Brasiliense e a própria Gazeta do Rio de Janeiro, né?
Sim.
A Gazeta, ela é uma gazeta, né? Ou seja, ela é um papel oficial pequeno, que tem 4 páginas no máximo, a não ser quando é extraordinário, ele pode ter de 6 a 8 páginas, e circula 2 vezes por semana. O Correio Brasiliense, ele é um jornal, ou seja, ele tem um caráter enciclopédico. E o que significa isso? Ele circula 1 vez por mês, ele tem diferentes seções, muito densas cada uma dessas seções, como ciências e artes, política e etc. Uma edição do Correio Brasiliense, ela tem algumas vezes 100, 130 páginas. Então, ele é outro estilo de jornal. O objetivo é dialogar e formar a opinião pública desse universo luso-brasileiro. E a principal característica política do Correio Brasiliense é ser crítico ao governo joanino.
No caso, esses dois jornais com perfis tão diferentes, como já falamos aqui, esses dois jornais influenciaram a sociedade brasileira naquela época, na era colonial, principalmente os acontecimentos que vieram depois, por exemplo, a independência do Brasil. Esses dois jornais chegaram a influenciar e como foi essa influência?
Sem dúvida nenhuma, né? Eles são dois impressos de ampla e extrema importância para a vida política no Brasil, ou para a vida política luso-brasileira, melhor dizendo, né? Primeiro porque a Gazeta do Rio de Janeiro, ela circula transatlanticamente. Ou seja, as pessoas estão lendo a Gazeta do Rio em Portugal, em Londres e etc., né? Na Espanha. E do lado de cá, também, eles estão lendo o Correio Brasiliense, mesmo que seja de maneira clandestina. De fato, desde 1808 até 1822, as temáticas políticas são debatidas. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Revolução Pernambucana de 1817, a Gazeta do Rio de Janeiro, ela vai só noticiar a Revolução Pernambucana quando o governo joanino já tomou as rédeas do movimento, tá certo? Só para dizer que eles já abafaram todos os revoltosos. Ele não vai contar toda a problemática de crítica e etc. Mas, de qualquer maneira, mesmo que seja uma versão oficial da Revolução Pernambucana, já aparece ali toda uma órbita política contestatória. E se em 1817 isso já acontece, depois da Revolução do Porto, 1820, isso vai acontecer de maneira muito mais explícita. Porque os próprios homens de letras desse momento e de imprensa começam a discutir de maneira efervescente os caminhos para a monarquia.
O programa Um Voo pela História fica por aqui. Conversamos com a professora e doutora Juliana Meirelles, professora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e doutora em História Política pela Universidade de Campinas. Obrigada, doutora, pela sua participação.
Eu é que agradeço, Clara. Foi um prazer estar com vocês e relembrar, né, repensar novamente questões tão importantes da nossa história.
A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Quer participar do nosso programa fazendo sugestões, críticas e elogios? Só mandar e-mail para radio@fab.mil.br. Se você quiser ouvir esta e outras edições do programa, é só acessar o site fab.mil.br/rádio. Lá vão estar disponíveis todos os programas de Um Voo pela História, além de outros conteúdos jornalísticos da Rádio Força Aérea FM. Semana que vem tem mais fatos inusitados sobre a história do Brasil e do mundo. Até lá!
Um Voo pela História. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.